minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
É, Gênesis capítulo 13, versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, melhor dizendo. Eu falei 13, mas na verdade é lá o início. Gênesis, no capítulo 12, onde Deus diz e fala para Abraão. Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Capítulo 12, versículo número 2. Farei de ti uma nação enorme, te abençoarei, te engrandecerei o nome, e você vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção. Só esse versículo aqui, quando nós refletimos hoje na carta aos Gálatas, quando Paulo faz uma analogia sobre a escrava livre, sobre Agar e Sara, e nós lembramos do chamado de Abraão, e queremos trazer uma mensagem para você e para a sua família. Deus, quando chama Abraão, ele chama a família de Abraão, não chamou Abraão sozinho. Abraão já tinha uma família, Abraão tinha a sua família. Através da família de Abraão, outras famílias serão abençoadas. E Deus, quando chama você, mesmo você sendo solteiro, nós estamos falando para a família, mas você, pelo plano de Deus, é independente. Você será usado para abençoar outras famílias. Eu far-te-ei uma grande nação, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei grandemente, vou te engrandecer. E você será uma bênção para outras famílias. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão, o chamado que todos nós conhecemos, dizendo que os descendentes de Abraão seriam benditos, seriam abençoados, se referindo à bênção maior que temos, que é em Jesus. Eu quero trazer essa mensagem, fazer uma aplicação para as nossas famílias. Você que é servo e serva de Deus, você que foi chamado por Deus, você se converteu ao cristianismo bíblico, ou seja, você que nasceu de novo e Deus fez promessa para você, juntamente com seu cônjuge, juntamente com seus filhos. Aplicando essa palavra para Abraão, você vê as dificuldades que Abraão teve, grandes e enormes dificuldades que ele teve. Se você olhar e você ver os versículos que estavam adiante, juntamente com seus capítulos, o que aconteceu para que a promessa de Deus não se cumprisse? Umas coisas Deus permitiu que acontecesse e outras coisas, as imprevisibilidades da vida, que tudo é dentro da permissão de Deus, até mesmo para provar a nossa fé, para provar a nossa fé. Então, assim como Deus fez uma promessa para Abraão, juntamente com a sua família, faz para você e sua família. E você deve perseverar na fé e na promessa que Deus fez a você. Naquela ocasião, você sabe que Sara não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. Então, como é que ficaria a situação? Se eu não posso ter filhos, então eu vou dar o meu jeito. Eles não seriam capazes de ter filhos. Deus falou, eles creram, riram no início, mas o tempo foi passando e não se cumpriu. Só que a promessa de Deus, ela se repetiu mais à frente, não é? Farei de ti. Se você prestar atenção, é porque nós somos assim mesmo, intermitentes. Nós nos acovardamos, temos muito medo. Se você prestar atenção no capítulo 13, Deus ele renova renova esta aliança que ele faz com Abraão. Então, nós vemos Deus conhecendo o coração de Abraão, Deus conhecendo o coração da sua esposa, ele renova a aliança que tinha feito com os seus filhos. E assim faz conosco, porque a gente, pelas batalhas, pelos sofrimentos, é por isso que nós ouvimos sempre: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Então, essa passagem, ela é inclusive de aliança, de novo pacto, de reanimar, acontece também em outras passagens. Acontecem em outras passagens. Se você ler mais adiante, escrito na palavra do Senhor, olha para o céu e conta as estrelas, se podes contar, então lhe disse, assim será a tua descendência. Essa outra passagem é no capítulo 15, versículo 5, porque Abraão contestou. Abraão disse: olha, não posso, eu não tenho filho, não posso. Obstáculos vieram para Abraão, aconteceram com Abraão, e obstáculos talvez estejam acontecendo na sua vida, que você até se esqueça da promessa, do amor que Deus te amou, enviando Jesus, que já morreu por você, já consumou a tua bênção na cruz do Calvário. Em uma outra passagem, mais lá na frente, já no capítulo número 17, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Está lá no capítulo número 17, versículo 4 em diante. Quanto a mim, esta minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abraão. Ou seja, por que Deus reiteradas vezes falou com Abraão? Porque ele é de carne e osso, tem os mesmos sentimentos que nós, como teve também Elias, Jeremias e tantos outros. E Deus fala conosco repetidas vezes, através da sua mensagem, da sua palavra, através de um cântico, através da inspiração profética de um homem ou de uma mulher, para que você seja encorajado a permanecer na promessa que Deus fez para você. Então, a perseverança que você deve ter para a sua família, para o seu matrimônio, para a sua casa, é para que outras famílias, gerações futuras, possam ser abençoados pela tua perseverança, pela aliança que você fez para com Deus e pela fidelidade que você teve para com o teu Deus. O que dirá? Quantos hoje estão aqui me ouvindo porque receberam a fé por causa da perseverança dos seus avós, dos seus pais e de outras gerações que passaram? É claro que tudo isso tem o controle e a soberania e a majestade de Deus, mas Deus está dizendo que através da nossa perseverança, através do nosso choro, do nosso pranto, da nossa lágrima e até mesmo do nosso sangue, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles serão abençoados pela promessa de salvação, mas isso vai depender de você colocar a fé em ação, de você não esmorecer, de você não retroceder, de você não voltar atrás, e sim de você perseverar até o fim. E através de você. E a gente começa a imaginar, eu lembro da minha mãe até hoje, a perseverança, o choro, né, as tragédias que aconteceram de coisas pontuais dentro da vida de minha mãe, com o meu pai, que tentaram fazê-la parar, desistir, quantas lágrimas, faltou alimento dentro de casa, faltou dinheiro para pagar contas elementares. Como não deve ter sido a vida de minha mãe, talvez dos seus pais, talvez a sua vida hoje? Mas Deus tem uma promessa para a sua vida e a sua vida juntamente com a sua família, para os seus filhos, para os seus netos e as gerações futuras, se elas existirem, porque o tempo está próximo. Já nos primeiros dias da jornada de Abraão, o negócio não foi fácil. Muitos eventos contrários àquilo que Deus havia prometido. Insucesso. Ele não podia ter filhos. A condição básica para que a promessa se cumprisse é que ela tivesse filho. E a promessa
O básico ele não tinha, que era ter filhos. Aí você, pastor, o que Deus disse que ia dar, eu não tenho. Eu não tenho condição, não tenho competência, eu não tenho entusiasmo, não tenho vigor, eu não tenho coragem, eu não tenho fé, eu não sei falar, enfim, eu não tenho, mas Deus tem. Mas Deus tem. E as coisas começaram a se complicar, como se complicam em nossas vidas. Hoje não é momento de parar, não é momento... Sim, angústia é real, mas Deus nos faz nos angustiar e parar e refletir. A angústia é um meio que Deus usa para que você pare e reflita na promessa dele. Abraão poderia adotar alguém, adotar Ló, fazer Ló de seu herdeiro, mas Ló se separou. Então, mais uma coisa que ficou no coração de Abraão, o desespero, o conflito. Bom, eu não tenho filho, Ló foi embora, como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí entra um momento de desespero, de crise, aflição, angústia. E assim passa pela vida de muitos irmãos que me ouvem agora, muitas esposas, esposos, famílias. A perseverança na unidade, a perseverança na união em família é que vai abençoar a sua posteridade, vai abençoar seus descendentes, vai abençoar as pessoas que são ao seu derredor. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Tem um versículo que eu acho muito objetivo e direto e deve ser aplicado a todos os cristãos. Mas eu quero fazer essa aplicação para você, família. Você que está com um pensamento que sabe que é contrário à vontade, à santidade e o plano de Deus para a família. Joga fora isto que está te escravizando, escravizando-a ou escravizando-o. Joga fora. Existe um versículo que é Hebreus 10:36. Necessitais de paciência ou de perseverança, para que depois de você ter feito a vontade, ou seja, com fidelidade, aquilo que Deus fez, ter fé naquilo que Deus te prometeu, você alcance a promessa que Deus te fez. Você, esposa, que está agora em lágrimas, está quase desistindo, jogando tudo para o alto, chega. Foram muitos anos suportando, gemendo, não sendo reconhecida. Ademais, estou cansada, esgotada, não compreendida, não amada, não honrada. Mas é para você que Deus fala necessitar de perseverança. Depois de ter fé, e ter fé é o quê? Fazer a vontade de Deus. Alcanceis a promessa. Mesmo que seja com pranto, com choro e com lágrimas, porque escrito está, aquele que semeia, você perseverar na fé é você semear, você lutar pelo seu matrimônio é você semear, você lutar pelos seus filhos é você semear, você se colocar na brecha é você semear em lágrimas, não só em lágrimas, às vezes em gotas de sangue. Não se esqueça disso. Lembra-se, não só de Sara. Isso me faz lembrar de Rebeca. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Raquel. Todas eram estéreis. E os filhos foram gerados pelo milagre da mão daquele que chamou você, que chamou Abraão, que chamou Samuel França, que chamou cada membro desta igreja, a igreja de Jesus. Foram presentes, dádivas, poder sobrenatural de Deus, filhos do Deus vivo. Moisés, língua pesada, presa, não sabia falar. Mas Deus o escolheu. Você tem inúmeras limitações, mas foi você que Deus escolheu. Foi a sua família que Deus escolheu para que outras famílias fossem abençoadas. Então não se esqueça, se você não prosseguir, outras pessoas, famílias que você ama deixarão de ser abençoadas, e outras pessoas que você nem conhece ainda. Contratempo existe para todas as famílias. Dificuldades, altos e baixos, acontecerão com todos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, enfermidades com membros da família, todas as coisas se sucedem a todos, inclusive para aqueles que são chamados honestos, fiéis ao Todo-Poderoso, mas o só que nós não podemos esmorecer, retroceder e lançar fora a promessa de Deus. Eu tenho que lançar fora aquilo que me escraviza, aquilo que está me embaraçando, aquilo que está me escravizando. Deus fez uma promessa para você. E apesar dos obstáculos, e apesar das grandes dificuldades e barreiras que são colocadas diante de cada família, estou falando para a família, Deus quer usar a sua família. Deus quer usar você. Imagine, se o Senhor Jesus não voltar, os meus netos serão agraciados pela semente que está sendo plantada no coração dos nossos filhos. Agora os desapontamentos acontecem no nosso dia a dia. Desapontamento com pessoas que nós amamos. Agora Deus não nos desaponta. Nós podemos pensar que Ele esqueceu, abandonou, mas o tempo determinado por Deus acontecerá. E o que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Deus cumpre as suas promessas. Mas não é quando nós queremos ou quando nós esperamos. Agora, a esperança, a perseverança, a fé devem viver dentro de nós. Viu, casal? Viu, família? Persevere. Persevere até o final. E vá jogando fora as coisas que estão atrapalhando você ser conduzido, conduzida pessoalmente, como casal e como família, para o alvo que é Jesus. Lembre-se, Deus nos libertou para servi-lo, e servir ao Senhor é ser proclamador das boas novas de salvação. A nossa família foi chamada para isso. E nós teremos só a plenitude da bênção de Deus quando nós cumprimos o nosso ministério de, como família, ser proclamadores do Evangelho. Mas, pastor, meu filho está tão afastado de Deus. Minha filha ainda não teve um encontro com Deus. Preciso ter uma experiência com Deus. Calma! 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 Que vai chegar. Está chegando. E o nome do Senhor será exaltado com você, como casal, como família escolhida por Deus. Não se esqueça disso. Através da sua família, outras pessoas, outras vidas serão abençoadas. Mas não retroceda, avance.